Podcast BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
A crise de 2008 revelou as fragilidades do sistema financeiro mundial e gerou questionamentos sobre o FMI e o Banco Mundial. Nesse contexto, o BRICS surgiu como um grupo relevante na reestruturação da ordem econômica global. A partir disso, o agrupamento criou iniciativas como o Novo Banco de Desenvolvimento para promover alternativas ao financiamento mundial. O banco foi criado em 2014 pelos países fundadores do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e destaca-se como uma alternativa às tradicionais instituições multilaterais como fonte de financiamento de longo prazo para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em nações emergentes. Olá, eu sou o jornalista Leandro Molina e no podcast BRICS Brasil de hoje eu converso com Evandro Menezes de Carvalho, especialista em direito internacional. Professor, eu vou deixar que o senhor mesmo se apresente, por favor.
Estou à disposição, vamos lá. Eu sou professor de Direito Internacional, tanto da Universidade Federal Fluminense, quanto da FGV do Rio de Janeiro. Só para você ter essa informação, eu sou professor, desde o ano passado, da Cátedra Wuton, da Universidade de Língua e Cultura de Pequim. Eu assumi, me convidaram para essa cátedra, né, que é uma coisa que muito me honra. Hein?
Professor Evandro Menezes, o BRICS não é apenas uma aliança de países emergentes, mas uma coalizão que busca transformar a governança global. Qual é a sua avaliação sobre a relevância desse grupo?
Bom, a relevância do BRICS hoje no mundo é cada vez mais evidente, né? Se a gente levar em conta tanto em termos de população quanto também em termos econômicos. Hoje em dia, se tomarmos em consideração esse BRICS ampliado, chega a ser 41% da população mundial, aproximadamente 4 bilhões. Né? Estamos falando aí dos 5 países originais. Na verdade, a África do Sul ingressa depois, né? Seria a primeira expansão do BRICS, na verdade, né? Em 2011, por ali. Mas os 5, agora até com o ingresso da Indonésia, né? Então, um pouco mais que 40% da população mundial. Isso já mostra a relevância do BRICS do ponto de vista da representatividade, de sua legitimidade. Né? Decisões tomadas por esse grupo de países podem impactar a vida desse universo populacional. O segundo elemento seria o PIB em paridade de poder de compra. Só para se ter uma ideia, se a gente levar em conta o PIB em paridade de poder de compra só dos 5 países, corresponde a 30% do PIB mundial, né? Enquanto o G7 corresponde a 29%. Né? Então, agora com esse BRICS+, com o ingresso da Indonésia, além do Egito, dos Emirados Árabes Unidos, da Etiópia e do Irã, né? Isso ultrapassa a casa dos 37%, né? Se aproxima dos 40%. E se ainda levarmos em conta os países que se associaram recentemente, né, quer dizer, não são membros plenos, mas se associaram, que é Belarus, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão, né, esse PIB em paridade de poder de compra vai a um pouco mais de 40%. Então, há uma relevância econômica muito grande. Obviamente, né, a gente sabe que as pessoas não comem o PIB, né, elas precisam, né, quer dizer, esse PIB precisa ser traduzido em oportunidades, né, e para a população e também significar uma ampliação da capacidade produtiva. Mas esses países são líderes, né, mundiais em commodities cruciais, né. Grãos, carne, petróleo, gás natural, minérios, né? E dentro dele você tem, obviamente, a China, que acaba cumprindo um papel importante por ser hoje uma potência energética, né? Ela lidera essa transição mundial de energia renovável, né? Ela tem 2 vezes mais energia solar e eólica, né? Comparado ao resto do mundo, né? Então, e, obviamente, países que são produtores e exportadores de petróleo, né? Além da China, Rússia, Irã, Emirados Árabes Unidos, o próprio Brasil também. Então, isso tudo são elementos significativos, né? da relevância do BRICS, E esse movimento mais recente de adesão de novos membros plenos e membros associados, além da manifestação de interesse de outros países, né, em fazer parte do BRICS.
A instituição financeira, conhecida como Banco do BRICS, foi fundada oficialmente em 2014, durante a sexta cúpula do BRICS em Fortaleza, aqui no Brasil, e surgiu como uma iniciativa de vanguarda para impulsionar o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável entre os países do Sul Global. Professor Evandro, podemos afirmar que o banco destaca-se como uma alternativa às tradicionais instituições financeiras e funciona como uma resposta à necessidade de financiamento de longo prazo para as nações emergentes?
O novo Banco de Desenvolvimento é a primeira grande iniciativa concreta, permanente, por parte dos países BRICS, né? No começo, nos primeiros anos do BRICS, havia um certo ceticismo da capacidade dos membros originais, né, Brasil, Rússia, Índia, China e depois África do Sul, de fato terem posições convergentes que pudessem significar o estabelecimento de iniciativas significativas, não só para eles próprios, mas para o próprio sistema econômico, já que, desde a origem, se posicionavam como reformadores, né, do sistema de governança global, porque defendem a reforma das organizações internacionais, visando uma maior participação no processo de tomada de decisão. Isso é explícito em todas as declarações das cúpulas dos BRICS, desde a primeira cúpula, né? Então, há uma demanda pela reforma do Fundo Monetário Internacional, uma demanda pela reforma do Banco Mundial, da própria ONU, diante de um cenário em que essas organizações internacionais, que foram criadas, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial, eu costumo dizer que são as organizações internacionais do século XX, né? Da dificuldade delas de corresponder aos anseios dos países BRICS e de atingir determinados objetivos que convijam com os interesses deles, propuseram criar uma própria organização internacional, que é o novo Banco de Desenvolvimento. E isso é uma situação que vale a pena destacar, porque o BRICS em si mesmo não é uma organização internacional, é uma organização informal, de países que se reúnem a partir de um interesse convergente todos os anos, né? Mas esta organização informal, ela criou uma organização internacional formal, que é o novo Banco de Desenvolvimento, com esse objetivo de financiar projetos de infraestrutura voltados ao desenvolvimento, sobretudo dos países BRICS, né? É importante dizer que no acordo constitutivo do novo Banco de Desenvolvimento, a gente percebe o seguinte, que há um direcionamento claro do NDB para atuar no processo de desenvolvimento da economia dos países em desenvolvimento. E há uma abertura para novos membros, como de fato houve ingresso de novos estados como membros do NDB, mas inclusive países desenvolvidos podem também pretender ingressar no novo Banco de Desenvolvimento, porém não podem pretender ser receptores dos investimentos do NDB, né, na sigla em inglês do Novo Banco de Desenvolvimento. Isso é um aspecto interessante, porque o próprio banco, ele passa a ter objetivos, que são inclusive previstos no próprio acordo constitutivo do banco, mas que em alguma medida, vamos dizer assim, ganha vida própria, né? Então isso é importante de sublinhar, porque o BRICS, como organização informal, tem uma agenda não só econômica, mas também política, nesse sentido da reforma da governança global. Tanto que quando a gente olha para os novos membros do BRICS, né, a expansão do BRICS, são países que estão nesse contexto, vamos dizer assim, de países em desenvolvimento, países que não são identificados com os países envolvidos do Ocidente, né? Então, o BRICS em si mesmo uma organização informal que não está, vamos dizer assim, isso não está escrito em canto nenhum, mas não está aberta ao ingresso dos países envolvidos no Ocidente. Já o banco, sim. O banco não tem nenhum óbice no seu acordo constitutivo que, eventualmente, outros estados, mesmo de países envolvidos, possam fazer parte dele. Agora, o direcionamento dos recursos do banco devem ser necessariamente orientados, né, para os países em desenvolvimento.
Eu estou conversando com o professor Evandro Menezes de Carvalho, ele que é professor de Direito Internacional da Universidade Federal Fluminense e da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, do Rio de Janeiro. Professor, considerando a preferência do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS por projetos que promovam o desenvolvimento verde, como essa abordagem se diferencia das práticas tradicionais que historicamente impunham condicionalidades políticas e econômicas aos países solicitantes?
Nesse processo todo, Leandro, foi se desenvolvendo dentro do NDB uma preferência, né, por projetos que promovam o desenvolvimento verde. Então esse é um outro aspecto interessante também e que acaba, inclusive, fazendo uma distinção entre, por exemplo, o NDB e o histórico de atuações do FMI e do Banco Mundial, que, via de regra, para prestar determinados financiamentos aos países em desenvolvimento, estabeleciam condicionalidades que, muitas vezes, atingiam aspectos do sistema político do país. Então, exigiam reformas, vamos dizer assim, nas instituições políticas, e reformas no sistema de educação, reformas no sistema tributário do país. Havia várias condicionalidades para que os países em desenvolvimento pudessem receber esses recursos do Banco Mundial, do FMI. No caso do NDB, a gente percebe que essas condições, poucas condicionalidades, né, quer dizer, do ponto de vista assim, da vida de um país, das suas escolhas soberanas, o NDB não se intromete, mas há uma preferência por financiar projetos de desenvolvimento que promovam um desenvolvimento verde. O papel do NDB, como eu já mencionei, nesse sentido, acaba sendo uma opção para os países em desenvolvimento para captar recursos. A demanda por investimento, sobretudo voltado para a infraestrutura no mundo, é maior do que os recursos disponíveis em todos esses bancos. De modo que, vamos dizer assim, poderíamos dizer dessa perspectiva que não haveria nem competição entre eles, né? Porque a demanda é muito grande, né? Os recursos do FMI, do Banco Mundial, do Banco Asiático, todos esses recursos não vão atender às demandas por investimento e melhoria da infraestrutura no mundo. A questão é que o NDB ele passa a ter um direcionamento, ou um banco voltado ou mais sensível aos problemas dos países em desenvolvimento. E justamente nesse contraste, né, de não ser um banco, vamos dizer assim, interventor das dinâmicas internas de cada país, né? Seria mais respeitador das escolhas feitas pelos estados, né, do modo de desenvolvimento de sua economia, do seu sistema político, de sua cultura, etc. Agora, claro, há um direcionamento importante, como eu já falei, para o desenvolvimento verde, então isso dá ao NDB uma agenda necessária hoje de responsável também, né, para essa questão climática.
Professor, qual é a relação entre o novo Banco de Desenvolvimento e o BRICS em termos de objetivos e abordagem aos países em desenvolvimento?
Leandro, essa pergunta é muito boa, né? Porque, veja, são duas dimensões importantes de entender. Uma coisa é o NDB como organização internacional que tem um tratado constitutivo, que tem os seus órgãos de tomada de decisão, tem a sua governança, informações oficiais no próprio site, prestação de contas. Então, é uma organização internacional que ela está aberta ao crivo e à análise dos Estados-membros e receptores desses recursos, inclusive para o próprio debate público. Eu não vejo como uma organização que foi criada pensando em enfrentar, né, o FMI ou um papel contra-hegemônico em si mesmo. Eu acho que é uma organização internacional que foi criada diante de uma situação, de uma demanda de mercado existente dos países em desenvolvimento, que estavam, como de fato estão, sedentos por recursos e estão em busca, como qualquer pessoa que pede empréstimo ao banco, isso vale para os estados também, em condições melhores, que inclusive em empréstimos que se intrometam menos, né, na vida de cada país. Já há um histórico do FMI, já há um histórico do Banco Mundial, eu diria até que um histórico não muito positivo, quando a gente olha os países em desenvolvimento que, de fato, tomaram empréstimos desse banco, né? Que acabam sempre entregando um pacote muito complexo, não é só o dinheiro, né? Mas um conjunto de reformas que, às vezes, é muito difícil de você organizar isso dentro de determinados estágios de desenvolvimento, níveis culturais, de formas de organização social, complexidade de organização da população. Então, o novo Banco de Desenvolvimento ele foi criado de uma maneira, talvez, até um banco que é muito mais sensível às realidades dos países em desenvolvimento do que os outros dois, né? É que foram criados pelas potências econômicas do Ocidente do período pós-guerra, que tinham, portanto, um outro tipo de preocupação e agenda internacional, e que utilizaram-se desses bancos para a promoção de suas agendas e seus interesses. Então, há interesses dos países BRICS em criar o NDB nesse contexto internacional, sim, mas não é o interesse, esse é o ponto e é bom frisar, de se contrapor, no sentido de ser contrário, de destruir, né, de se sobrepor ao FMI, ao Banco Mundial. Não, é um papel que está claro, tem seu tratado, está tudo ali, muito transparente.
Uma informação importante: desde sua criação, o Banco do BRICS já aprovou mais de 32 bilhões de dólares em financiamentos para projetos em países como Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Bangladesh e Egito. Entre os projetos destacados estão a expansão de redes de energia renovável na Índia, o desenvolvimento de infraestrutura ferroviária na África do Sul e o fortalecimento de sistemas de abastecimento de água no Nordeste brasileiro. Em março de 2023, a ex-presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, assumiu a presidência do Banco do BRICS, indicada pelo atual presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Professor Evandro, como é que o senhor avalia a atuação do Banco do BRICS em relação ao desenvolvimento sustentável e à infraestrutura nesses países?
Olha, o fato é que tivemos aí com a presidência da Dilma Rousseff, né, uma atuação do banco em empréstimos para o Porto Alegre na questão das inundações, das enchentes que ocorreram, né? Então, isso foi um ponto importante de ajuda, né, a partir do próprio NDB, mas que é importante também que isso se traduza, né, em projetos de infraestrutura concreta que possa, de fato, reduzir, né, a possibilidade disso acontecer de novo em Porto Alegre. Mais uma vez, a questão da transparência do uso desses recursos. O banco precisa ter, né, um sistema de acompanhamento e controle para que as pessoas, os estados tomadores desses empréstimos, possam, de fato, prestar contas, né, daquilo que fez, do que não fez. E acho que isso é do interesse dos outros países membros do NDB, né? Quer dizer, para onde estão indo os recursos do NDB, para quais projetos, isso precisa ser desenvolvido e aprimorado sempre, né, esse processo de governança interna, né? E para o futuro, eu acho que o governo brasileiro, acho que aí não é nem tanto o NDB, porque o NDB responde, né, às demandas de projetos muito concretos, projetos bem elaborados, então precisa ter, né, projetos bem desenvolvidos, e aí cabe muito ao governo brasileiro pensar em iniciativas que possam, eu acho, se me permite dizer, resolver o problema da mobilidade no Brasil, da mobilidade entre cidades, entre regiões, que isso geraria uma maior integração, né, entre o Brasil litorâneo e o Brasil do interior. E esse aspecto da mobilidade, ele é transversal, né? Ele atinge vários aspectos também, de aspectos ambientais, de comércio, melhoria das condições de vida. E eu acho que aí o Brasil precisa pensar em projetos nessa parte de infraestrutura, visando a mobilidade não só das mercadorias, mas das pessoas. Então, acho que o NDB aí poderia ser uma instituição importante para o Brasil discutir projetos de infraestrutura e, obviamente, como eu falei aqui, aí já é uma opinião pessoal, como eu disse, que possa melhorar a mobilidade interna no Brasil.
Professor, como a agenda do BRICS e do novo Banco de Desenvolvimento pode integrar de forma efetiva o combate à desigualdade e à pobreza extrema com outras prioridades globais, como a sustentabilidade ambiental e a redução de emissões de carbono, considerando que a inclusão econômica é fundamental para a promoção da paz e também do desenvolvimento sustentável?
A política pública de qualquer governo, ou até mesmo essas organizações internacionais que foram criadas, e sobretudo quando a gente olha para as organizações internacionais, que é o nosso objeto aqui de discussão, o primeiro objetivo delas é promover o desenvolvimento e a paz para que não haja uma terceira guerra mundial. Isso foi a origem de todas as organizações internacionais, né? A motivação por detrás delas implícita, né? Mas a condição para a paz está justamente na inclusão econômica dos povos, na redução da pobreza, né? O que estamos assistindo é um aumento dessa desigualdade há décadas, né? Pequenos grupos empresariais têm riquezas que ultrapassam a soma de diversos países em desenvolvimento, né? Veja, quando se fala em meio ambiente, tem que colocar o ser humano ali nessa equação. Não adianta você proteger o verde e deixar as pessoas numa situação de pobreza extrema. isso não resolve. É preciso colocar a população na equação. Então, acho que esta política de combate à desigualdade, né, ela é fundamental na agenda do BRICS e, consequentemente, na agenda do NDB. Isso deveria entrar mais no radar. E todos os outros temas, inclusive o tema da climático, de redução de carbono, tem que estar lado a lado ao tema da redução da pobreza, da extrema pobreza nos países.
No podcast BRICS Brasil de hoje, eu conversei com o professor Evandro Menezes de Carvalho, ele que é especialista em direito internacional e professor da Universidade Federal Fluminense e da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado pela sua participação e disposição em conversar conosco.
Perfeito, Leandro. Obrigado mais uma vez. Espero ter respondido de uma maneira que possa ser minimamente útil.
O podcast BRICS Brasil está disponível no site brics.br, no site Rádio Gov e nas plataformas Apple Podcast e Spotify. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Podcast BRICS Brasil, uma parceria da Presidência Brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.